Agradecendo ao secretário Sebastião pela leitura do largo expediente, nesse retorno nosso do recesso hoje. Ordem do dia: projeto de lei número 011/2014, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a liberação de concessões no cemitério municipal de Rio Novo e da outras providências. Em primeira discussão. Antes de encaminhar para as comissões emitir para você a primeira votação, eu só gostaria de atentar a todos que notificativo da excelentíssima senhora prefeita, ela já foi encaminhado os requerimentos aqui dessa casa cobrando a posição em relação à ampliação do cemitério municipal. Eu aqui como presidente, não manifestando ninguém induzir a votação, como é o caso, eu só gostaria de deixar registrado que continua a nossa preocupação em relação à ampliação do cemitério municipal, visto que aqui fala para autorizar a construção da terceira gaveta. E aquelas pessoas que não possuem um túmulo, e fico muito preocupado quando a notificativa diz que, considerando que já foi efetuado um estudo preliminar, ao qual chegou a conclusão executiva que para ampliar o cemitério ficará demais dispendioso, não tendo o município condições financeiras para a execução das obras. Então, é uma situação muito preocupante, visto que isso aqui, se não tiver dinheiro, tem que, na mesma opinião, tem que se virar e conseguir, porque é uma situação que nos preocupa muito, visto que, imagina se chegar daqui a 6 meses, 5 meses, eu não tenho lugar para se sepultar a gente no novo. Então, eu acredito que isso aqui em parte se resolve o problema para aqueles que já possuem túmulo, mas que não resolve, e continuo aqui como vereador, presidente do Legislativo, com essa preocupação. Então, ainda a discussão, projeto de lei número 011, com a palavra vereador Eduardo.
Boa noite. Está funcionando? Tem como aumentar um pouquinho? Aluno. Senão não vai gravar direito. Se bem que está entrando bem lá, né? É o seguinte, ó, boa noite a todos os vereadores, aos funcionários da casa e a todos que estão presentes. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu concordo com o presidente Guilherme em relação a colocar isso na justificativa. Eu acho que não tem nem a ver com esse projeto. Esse projeto só autoriza quem quiser a construir a terceira gaveta. Mas isso não exime o município de buscar uma nova localidade ou de ampliar o cemitério. Isso tem que acontecer de qualquer forma, isso eu concordo. Mas aí eu creio que é só uma autorização para quem quiser usar, e para quem tem a sorte de já ter um túmulo, quiser fazer o terceiro ambiente e a gente autorizar. Mas concordo plenamente. Se não tem dinheiro, arrume um jeito de buscar dinheiro. Alguma forma tem que ter de ter um outro local, porque me parece que a legislação impede que se construa lá do lado, um outro local e que consiga isso. Tá certo que seria uma forma de empréstimo, não sei, alguma coisa tem que ser feita, mas sem a pessoa poder colocar o seu ente querido no nosso município, isso não pode acontecer. Você imagina só ter que transladar um corpo para outro município por falta de vaga aqui. Isso não deve acontecer.
Também aqui, eu acho que quando foi apresentado o votado esse projeto, junto com o ofício que encaminha, caso ele venha a ser aprovado, a gente também encaminhar o ofício para cobrar do executivo que a Câmara autorizou essa construção da terceira gaveta, mas que ela mantém a sua preocupação em relação à ampliação do cemitério. Com certeza. Ainda em discussão, o projeto de lei número 011/2014, passo para as comissões permanentes emitir o parecer para a primeira votação. Ei, alô, ei. Ei, ei, alô, ei. Melhorou. Projeto de lei número 011/2014, que autoriza a liberação de construções no cemitério municipal de Rio Novo e dá outras providências. Em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Projeto de lei número 012/2014, de autoria do Executivo Municipal, que solicita autorização para abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2014. Em primeira discussão, projeto de lei número 012/2014.
Senhor presidente, gostaria de pedir prazo pela Comissão de Finanças e Orçamento.
Prazo concedido ao vereador presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vinícius Carvalho de Araújo. Só lembrando que, de acordo com o artigo 61 do nosso regimento interno, que ele diz que é de 10 dias o prazo para qualquer comissão permanente se pronunciar a contar da data do recebimento da matéria, e que no seu parágrafo segundo diz que esse prazo se reduz pela metade quando essa matéria está colocada em caráter de urgência. Então, Vossa Excelência e a sua comissão têm 5 dias para fazer a manifestação em relação ao projeto. Projeto de lei número 013/2014, que altera o dispositivo da lei municipal 877/2013, que institui contribuição de iluminação pública. Eu vou abrir a primeira discussão em relação a esse projeto, e eu gostaria de o nosso ex-vereador, ex-presidente aqui da casa, o Helder, ele solicitou a participação na discussão. Então, o Helder, que sempre que vem a essa casa, nos auxilia muito em discussões bem, bem técnicas em relação ao projeto. Então, se os vereadores autorizarem, a gente vai passar, conceder a palavra ao Helder para ele fazer uma manifestação, e depois a gente continua colocando em discussão o projeto. Então, o Helder, sinta-se à vontade em relação ao projeto 03/2014.
Alô, alô.
Alô. Boa noite, senhor presidente, secretário, vice-presidente, demais. estou dizendo. Não votariam a favor da implementação dessa cobrança. Por quê? Hoje, que é a obrigação do município? Não é a infraestrutura? A iluminação pública faz parte dessa infraestrutura do município. Isso é responsabilidade do município. Eu acho que tem outras fontes de renda que o município direciona para essa, para a manutenção dessas despesas. Eu acho que penalizar hoje, de acordo com a economia que o país está, estamos vendo aí o índice de desemprego crescente, nós vamos penalizar mais ainda o povo. Então eu peço a compreensão dos vereadores com relação à votação desse projeto, né? Ou que analisem com mais critério, ou peço ao executivo para esclarecer e auxiliem a criar formas, porque realmente vai, o município vai sofrer um impacto que não é sabedor de agora, não. Há 3-4 anos atrás aí, o vereador Éder é testemunha, né, vereador Coitedes Adriano, nós estávamos pretendendo entrar com um projeto que era a cobrança das companhias energéticas do uso do solo. Esse projeto não foi para frente, por quê? Porque as companhias já estavam agindo para justamente barrar isso, porque esse projeto foi aprovado em outros estados de São Paulo. Entendeu? Então as companhias estavam pagando ao município pelo uso do solo. Automaticamente elas conseguiram, né, reverter essa situação e julgar para o município toda a manutenção da rede elétrica. Vai gerar ônus para o município? Vai. Mas eu acredito que tem outros meios de contornar essa situação de receita para o município, que é, desculpe aqui, eu vou falar uma coisa que eu sinto. Eu não estou vendo dentro do nosso município, não só no nosso município, em outros, alguma atitude de redução ou de contenção de gastos. Pelo contrário, os municípios aí, principalmente os menores, são os que mais precisam de uma seriedade no controle de gastos, não estão tendo. Exemplo disso, nós estamos vendo aí as folhas de pagamentos crescentes na maioria dos municípios. O porquê Nós estamos tendo algum serviço a mais, alguma melhoria? Estamos vendo que esse serviço está melhorando com a contratação de pessoas? Não sou contra a contratação de pessoas. Eu acho que contratar é necessário, desde que aquilo também gere um atendimento melhor, proporcione um recurso maior para o município. Mas o que nós estamos vendo hoje, na maioria dos municípios, principalmente do porte de 20 mil habitantes para baixo, é uma crescente, aumento um cabide de emprego. Então, eu acho que administrar esse custo, entendeu? Os senhores estão aí com as prestações de contas aí, vão verificar, comparar, entendeu? O que está onerando para o município? Eu acho que se administrar de forma a conter custos, eu acho que a gente consegue contornar sem gerar mais essa despesa para o povo. Porque, no final da conta, sempre o povo é que paga. Né? As companhias hoje criaram as bandeiras aí amarela, né? Quanto mais você consumir, mais você vai pagar nesse período agora. Então, quer dizer, já estão tendo, a maioria do cidadão está tendo um impacto nas contas de energia e vão ter mais um impacto com relação a isso. Então, eu peço que repensem, entendeu? Ou busquem alternativa, o executivo venha discutir com os senhores formas melhores de contornar o impacto que já estão prevendo, que já deveriam estar prevendo há mais tempo, entendeu? Para solucionar. E abandonem realmente, porque isso aqui eu acho que, para mim, é descabido uma situação dessa aqui, um projeto desse. Eu gostaria de agradecer, né, desculpa aí pelo tomar o tempo de vocês, e gostaria de fazer um pedido também, senhor presidente. Tem um ano e meio, desculpa, mas é uma cobrança que não é de responsabilidade de vossa senhora. Tem um ano e meio que a luz da escada ali está acesa, não está queimada. Se o executivo não tem condição, troca aquela lâmpada. Faz falta, fica escuro ali para as pessoas subirem. Muito obrigado e desculpa aí. Tá? Tchau.
Perfeitamente, Helder. Eu que agradeço a sua participação, como eu sempre diz aqui, uma participação sempre técnica, sempre objetiva em relação aos temas propostos. Esse é um projeto que já rendeu polêmicas no passado. É um projeto que tem certeza também que agora, colocando ele em discussão, vai gerar uma certa polêmica. Nós temos que esperar ele, colocar ele em votação para ver a manifestação dos nobres colegas vereadores. Eu tenho a minha posição em relação, não manifesto ela aqui nesse momento, mas vou manifestar minha posição futuramente em relação a esse referido projeto de alteração desse dispositivo da lei municipal. O senhor relator, em relação à lei do uso do solo, ocupação, essa é uma lei que já existe no município de 2003, se eu não me engano. Eu, procurando aqui essa semana nas leis antigas, achei essa referida lei, para minha surpresa, ela até lá em casa, estou procurando dar uma estudada nela, mas que fala para ocupação do solo em questão da Copasa, de energia elétrica, e a gente não sabe por que ela nunca foi colocada em prática realmente. Foi até uma pena não ter tido tempo para ter feito a leitura dessa lei, porque eu tenho certeza que eu acho que seria bom para a gente colocar e engrandecer nosso debate aqui. Também tenho certeza que a gente pode estar convocando algum representante do executivo que queira se manifestar. O regimento interno também diz que cabe à Câmara fazer essa convocação na sessão 3 da convocação dos chefes do executivo em relação a alguma matéria relacionada ao município, não o chefe, mas algum auxiliar dele que quiser vir se manifestar, ou como ela diz mesmo, se algum técnico da Energisa quiser se manifestar em relação. Então, a gente vai estar dando ciência, vai estar marcando o dia da próxima reunião que esse projeto voltará em discussão, se ela quiser enviar algum manifestante. Ainda em discussão, o projeto 13/2014, com a palavra o vereador Éder Lima.
Só para concordar com o ex-vereador Helder, e além disso, alertar para mais duas coisas. O caráter de urgência urgentíssima, só que só vai funcionar a partir do exercício que vem. Então, nós não precisamos correr. E a outra coisa é que, além disso, se os senhores e as senhoras estão acompanhando o noticiário nacional, o ano que vem a energia vai aumentar de novo. por conta da estiagem desse ano. Então, eu acho que não é uma discussão para agora, tendo em vista a crise que o país está passando. A partir do ano que vem, não sei quanto vai ser esse montante de aumento que vai vir lá de cima, mas aí a gente tem que ver o que, que vai acontecer com os nossos municípios. Inclusive, aí fica uma sugestão, mais uma que eu dei, inclusive eu dei essa mesma sugestão para a equipe da Santa Casa, que tem que cobrar do Estado também, né? Eu acho que o município tem que cobrar do Estado e do governo federal. Os municípios, já que paga AMPAR, paga, não sei, associação do município, não sei da onde, junto os municípios, ameaça um calote, fala que não vai pagar, eu quero ver o que vai acontecer com a energia, né? As coisas vêm lá de cima e a gente poder, né? Nossos poderes têm que acatar. Eu acho que isso tem que parar de acontecer assim. Assim como as pessoas foram para as ruas, eu acho que nós também temos que começar a fazer umas imposições através de atos desse tipo. Então, eu acho que essa questão da indústria também eu já tinha comentado, não aqui dentro. Eu acho que não é o momento de onerar mais essas pessoas, inclusive essas que estão chegando agora, se instalando lá no parque industrial. Eu acho que a gente tem que atrair, é por isso que as empresas estão saindo de Minas Gerais e indo para o Rio de Janeiro, porque o governo já faz isso, né? Então vão lá para Três Rios, Paraíba do Sul. Então a gente fica também perdendo campo. É uma discussão que está aberta, mas essa também é a minha opinião, é só para concordar com o vereador Helder. Senhor presidente, só antes que aconteça, se as discussões ultrapassarem as 21 horas, eu vou precisar sair, porque hoje é a formatura da minha irmã e ainda vou para Juiz de Fora ainda. Então, só para justificar.
Perfeitamente.
Mas as votações eu vou participar, tranquilo.
Tá ok, perfeitamente, vereador. Com a palavra, o vereador Vinícius Araújo.
Senhor presidente, eu gostaria também de pedir prazo pela Comissão de Finanças e Orçamento, já que a discussão já começou, né, já teve início. Só gostaria de manifestar que eu concordo plenamente com o vereador Helder falou e com o Helder também. De cara eu vejo três coisas erradas nesse projeto, assim, ao meu ver, né? É justamente onerar as indústrias e o comércio, né, que já foi falado. Na justificativa, foi o que o Helder falou, não está beneficiando ninguém, né? As camadas que estão consumindo menos, pelo contrário, quase 500 consumidores que não pagam hoje vão passar a pagar. Como que está beneficiando? E outra coisa, o reajuste muito elevado de uma vez só, né? Até o que eu vejo também, que provavelmente vai acontecer com o IPTU, né? Fica anos sem aumentar. Então, dá aumentos assim, talvez não que seja anuais, mas pelo menos de dois em dois anos, né? Aí vem aquela tacada, fica 10 anos sem aumentar, quando aumenta, quer dizer, a taxa de iluminação pública praticamente aumentar 100%, né? Então, eu gostaria só de pedir prazo, senhor presidente.
Perfeitamente, vereador. Como também foi muito bem lembrado aqui pelo vereador Éder também, o executivo está tendo um pouco de dificuldade em saber o que é matéria de urgência urgentíssima e aquilo que não é. Essa é uma matéria que não cabia, esse prazo de urgência urgentíssima. Tanto que não cabia, que recebemos ela no nosso recesso e eu não convoquei nenhum de vossas excelências, porque não é uma matéria de urgência urgentíssima. Então, acho que o executivo tem que ter o seu jurídico para saber filtrar isso e saber aquilo que é matéria de urgência urgentíssima e aquilo que não é. Já é o segundo ou terceiro projeto que nossa assessoria jurídica questiona aqui, que não é projeto que tem essa relevância e que vem com esse caráter. Então, vai estar concedido, vossa excelência, o prazo pela Comissão de Finanças e Orçamento. Com a palavra, o vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, mesa diretora, funcionários, vereadores, presentes da nossa casa. Essa taxa de iluminação pública, isso aí já deu muito problema no passado, como o vereador, nosso presidente, acabou de falar. Eu, por exemplo, votei a favor, né, da taxa de iluminação pública. A vereadora Dulce também votou na época. Mas pensando, né, em ajudar a nossa Santa Casa, onde foi feita uma reunião com o prefeito Zé Maria de Castro, né, vereadora? Ele falou que a Santa Casa, infelizmente, a situação era complicada e que esse dinheiro ia ser para a Santa Casa. Então, quer dizer, nós caímos, né, mais uma vez, pensando em ajudar a Santa Casa e deu no que deu. Eu sou contra qualquer coisa que for mexer no bolso do cidadão rionovense. Primeiro que a situação de Rio Novo hoje é crítica. Para mim, é a pior cidade de Minas Gerais. tá? Então eu sou contra qualquer dinheiro que for mexer no bolso do Rio Novense. Então eu quero deixar bem claro que eu sou contra, tá? Só isso que eu tenho a dizer.
Perfeitamente, vereador. Também respeitosa e muito pontual a posição de Vossa Excelência em relação ao tema. Então, está concedido o prazo regimental para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise da matéria. Requerimento número 65/2014, de autoria dos vereadores Dulcimar, Sebastião, Guilherme, Vinícius e Carlos Alberto. Solicita do Executivo Municipal que seja feito o rebaixamento da grade do bueiro em frente ao número 244 da rua Tenente João Lobo e verifica a possibilidade de abertura de um novo bueiro na mesma rua. Em discussão, requerimento 65/2014. Com a palavra o vereador Éder Lima.
Senhor presidente, pedi licença aos autores para poder assinar juntos os dois requerimentos. Obrigado. Porque também fui procurado pelos moradores da rua Tenente João Lobo, né? Reivindicação de muito tempo, eu acho que...
Com certeza, vereador. Solicitação aceita. Ainda em discussão, requerimento 65/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento 66/2014, de autoria dos vereadores Dulcimar, Sebastião, Guilherme, Vinícius, Carlos Alberto, assinando junto o vereador Éder Lima. Solicita ao Executivo Municipal que seja feito. Não, requerem ao Executivo Municipal que seja feita solicitação junto à Copasa para que refaça o calçamento de uma obra que criou uma vala na rua Tenente João Lobo Ribeiro, próximo ao número 326. A empresa retirou o calçamento para fazer reparos na rede e não recolocou as pedras no lugar. Em discussão, requerimento 66/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Antes de conceder a palavra livre aos nobres companheiros, eu gostaria daqui de passar algumas informações. Primeiro, no que diz respeito ao projeto de lei número... Só um momento. Número 10/2014, que autoriza o pagamento de multas decorrentes de infração de trânsito e da outras providências. Gostaria de transmitir a Vossas Excelências, que é o projeto que nós tivemos aqui, a visita dos motoristas, e que nós seguramos o projeto até que haja um consenso, um diálogo entre os motoristas e o executivo. Ontem teve a reunião e hoje eu recebi aqui no gabinete aqui da Câmara a visita da prefeita municipal, que informou que parece que se chegar a um consenso na reunião ontem, houve um diálogo muito produtivo em relação aos motoristas e que ela, provavelmente na semana que vem, vai estar enviando um ofício retirando esse projeto número 10/2014 da pauta. Essa foi a informação que ela passou hoje, porque foram colocadas algumas situações para ela que ela não sabia. Então, há a possibilidade da retirada desse projeto. Então, nós vamos esperar a semana que vem. Os motoristas pediram para agradecer a nossa participação junto com eles na luta deles. Então, por hora, esse projeto continua parado aqui na casa até que haja manifestação do executivo. Dizer também que na semana que vem nós estaremos colocando na nossa pauta em relação ao veto que o Executivo fez nas duas emendas de autoria do vereador Alan, acho que foi de todos os vereadores, se eu não me engano, que assinaram juntos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então nós vamos estar discutindo, colocando em discussão semana que vem, esse veto do Executivo em relação ao tema. A palavra está livre. Com a palavra, o vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Mais uma vez, senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência para enviar um ofício ao comandante da Polícia Militar para uma nova reunião, tá? Se eu puder fazer isso. E eu quero, gente, ver se pode comparecer os nove vereadores nessa reunião, porque eu não sei se foi por minha pessoa que iniciei essa luta em 2012, aonde essa Câmara estava lotada, igual esteve esse ano também, né, com delegado, autoridades, né, presente, e hoje eu sou muito cobrado na rua. Eu, por exemplo, sou sincero, esse dia eu não estou nem parando na padaria aqui. Eu paro na padaria, é impressionante. Eles me param e começam a falar. Então eu acho que agora começaram a atacar o comércio. Então eu acho que tem que ser feito alguma coisa. Não sei se tem que aumentar o número de policiamentos, se os comerciantes, né, eles têm que ser, ter que ter mais assistência a eles. Eu acho que nós temos que conversar com o comandante para ver o que pode ser feito. Entendeu? Porque não tem condições. Agora estão roubando o banco. Roubaram a menina ali 9 mil reais. Né? A menina, coitada, está desesperada. Né? Ela recebia contas. Né? O dinheiro nem era dela. Se de repente o dinheiro fosse dela, tudo bem. O dinheiro nem era dela. Ela recebia contas. Hoje ela vai ter que pagar os 9 mil reais. Então a situação é complicada, gente. Eu acho que não custa nós irmos novamente ao comandante, que nos recebeu muito bem, né, Dionísio? Né? Tudo que nós pedimos a ele, ele estava lá com a canetinha na mão. Realmente, já deu uma melhorada, mas infelizmente, agora o comércio está sendo atacado direto, né? Toda semana, durante o dia. E hoje eu estou reparando uma coisa em Rio Novo, não sei se vocês estão reparando, estou sentindo o Rio Novo muito vazio de dia, muito vazio, né? Então eu acho que nós temos que conversar com o comandante sobre isso, para ver o que pode ser feito, né? Para que os nossos comerciantes tenham mais tranquilidades para trabalhar. Ô, gente, imaginam vocês, uma pessoa tomar um prejuízo de 9 mil reais em Rio Novo hoje. Ela deve estar desesperada. Né? Então eu peço a vocês, ao nosso presidente, que faça esse ofício, seu presidente, e que vão para os 9 vereadores, junto ao comandante da Polícia Militar, para ver se nós tentamos, não vou falar que é resolver o problema, amenizar esse problema, que dê segurança aos nossos comerciantes, tá? Eu ia falar outra coisa, até esqueci. Depois, se eu lembrar, eu volto a falar. Muito obrigado, senhor presidente.
Com certeza estaremos encaminhando esse ofício, de acordo com solicitação de Vossa Excelência, visto que foi preocupante realmente a onda de assaltos que aconteceu na nossa cidade. Nós temos algumas notícias aí de algumas ações da polícia, mas em compensação nessa parte de furto, ainda continua, furto ao povo, ainda continua ainda nos preocupando muito. A palavra ainda continua livre, com a palavra o vereador José Adriano novamente.
Senhor presidente, eu só queria pedir ao senhor, à Vossa Excelência, que reiterasse um pedido meu à nossa prefeita municipal, excelentíssima prefeita municipal, quanto ao requerimento, né, que eu pedi a ela que colocasse um vigia na praça, né, como sempre teve, né, no nosso município. Que inclusive os próprios comerciantes estão me procurando, e eles mesmo estão querendo pagar, né, o vigia. Porque às vezes a prefeitura não tem condição de pagar, pode ser essa resposta, que vamos sentar para conversar. Porque hoje a praça também, banco foi assaltado, o Davi poucos dias foi assaltado. Né? Então, reiterar esse pedido da nossa prefeita, que eu não tive resposta até hoje. Se eu não me engano, tem uns 2 meses que eu já fiz esse requerimento. Só isso que eu tenho a dizer.
Perfeitamente, vereador. Vamos estar também reiterando esse pedido em relação ao vigia na praça. A palavra ainda continua livre. A palavra, vereador Alan Borges.
Senhor presidente, nobre vereador Sebastião, Vinícius, Carlos Alberto, Dulcimar, Éder Lima, Dionísio, José Adriano. Faço questão de citar um por um. A solicita funcionária Alessandra, o Mauro, o Ale da TV Lençol, meu amigo Azeitona, frente ao nosso 15 de novembro lá, que domingo agora inicia uma nova batalha. Kátia, Pablo, ex-vereador Hamilton Nogueira, pai de Vossa Excelência. É uma honra estar novamente nesta casa aqui, junto a todos vocês. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa, né, pelo meu atraso. Como vocês todos sabem, a gente está numa árdua missão. Vamos tentar conciliar as duas situações, mas já de antemão peço desculpa aos cidadãos, né, pela minha chegada atrasada aqui a essa casa. Mas como estive com Vossa Excelência essa semana, já me inteirei dos assuntos, né, em relação aos projetos enviados pelo Executivo, e sabiamente já cheguei aqui sabendo que foi pedido prazo a esses projetos. Temos que analisar com ele com muita calma, principalmente no que tange a situação do aumento da iluminação pública. Eu vejo de cara uma situação aqui que o executivo nos joga contra a parede, porque é uma situação, chega, todo mundo sabe que é um momento eleitoral, não pela minha situação, não só pela minha situação, mas pela situação de todos nós, porque se não estiverem comigo, alguém, todos aqui têm algum compromisso com alguém. E é muito difícil nesse momento você colocar, discutir alguma coisa que venha, né, uma situação que você tire alguma, que seja algum centavo do povo. Então, que me perdoe, né, as pessoas base, né, do executivo, mas é uma situação muito amadora isso, as coisas que a gente vem aqui criticando aqui. Não era o momento de colocar um projeto desse. Fiquei sabendo que eu pedi prazo, mas já vou adiantar meu voto. Eu não vou votar a favor. Agora, nós temos que analisar muito isso num voto. Eu acho que não é o momento de se colocar esse tipo de projeto. É, já estou adiantando aqui o meu voto aqui, já li alguma coisa aqui a respeito, mas já estou adiantando com o meu voto aqui, que eu sou contrário totalmente. Vamos buscar outra maneira, mas agora não é hora disso, a gente coloca. Não é que a gente vai colocar depois também, não, fazer depois, porque passou a eleição, nós vamos lá até o medo. Não, tudo tem sua hora, mas agora não. Então eu já adianto, já estou aqui adiantando meu voto aqui, né, para o parecer, é legal, vamos dar da comissão, eu sou presidente da comissão, mas eu adianto que meu voto é contrário a qualquer tipo de aumento para a população. Né. Mas quero aqui mais uma vez agradecer a atenção de vocês, né, pela minha situação. Estou muito feliz aqui para a receptividade, né, da minha candidatura. Respeito a opinião de todos vocês aqui, mas eu acho que Rio Novo só tem a ganhar com essa situação. Eu acho que, então, respeito muito a situação de cada um aqui, mas eu acho que vocês também, eu já senti situações aqui que, quando não é de Rio Novo, eu vi aqui, como Vossa Excelência até falou da sua futura esposa, né, teve a honra de pedir, não, já que não é Rio Novo, eu quero ser, não é o momento também aqui nessa tribuna eu fazer disso, mas fiquei muito orgulhoso, como do seu pai também, né, pediu a família lá em Contagem. Eu acho que só é o seguinte, Rio Novo vai sair ganhando nessa situação, e é isso que nós precisamos. Uma boa noite, obrigado a você.
Vereador, mais uma vez, desejo a Vossa Excelência, entendo a situação que passa no momento, que é uma campanha a nível estadual, visto que o nosso estado, ontem eu tive eu passei numa sede de um partido e vi o mapa de Minas Gerais inteiro, com relação de detalhamento de cidade, e eu pude ver assim, como que, assim, a gente para e pensa, como que nosso estado é abrangente, é uma coisa assim, fora do comum. Eu acho impossível de uma pessoa conseguir, um vereador conseguir trabalhar em, vamos colocar aí, em um décimo do nosso estado, tão gigantesco que ele é. Então, Vossa Excelência tem essa árdua missão da nossa Zona da Mata, com as suas quase 100 cidades, se não estou enganado, mais de 100. Então, Vossa Excelência, com certeza, boa sorte na jornada, trabalha aqui e põe na mão de Deus, dos eleitores, vão saber aquilo que Vossa Excelência merece, aquilo que Vossa Excelência, que Vossa Excelência também tenha felicidade no seu, ao levar o seu recado aos eleitores, faça um trabalho com alegria, com dedicação, e espere que o eleitor dará o recado que Vossa Excelência, se vai entender ou não a sua mensagem. Mas de antemão dizer que o que eu puder aqui na presidência está fazendo e está poder te ajudar em relação a tudo que for possível, pode contar com o nosso apoio. Inclusive, eu gostaria de solicitar o Mauro, que não sei se ele já entrou em contato com você, a gente está esperando a sua manifestação da entrevista, para a gente possa estar divulgando no site, ok? A palavra ainda continua livre, com a palavra vereador Éder Lima.
Senhor presidente, só para complementar sobre o assunto da iluminação, no ofício que Vossa Excelência vai né, responder à prefeita, eu gostaria também que fosse colocado essa, se essa lei existe mesmo, porque eu lembro que o Helder chegou a pesquisar sobre essa lei e nós não encontramos essa lei. Se ela existe desde 2003, ela tem o direito de cobrar isso da empresa. Ela pode cobrar retroativo, inclusive, já que o problema é falta de recurso, né? A justificativa da lei. Eu acho que podia alertá-la sobre a existência dessa lei e orientando sobre o dia que essa lei foi aprovada e promulgada, para que possa cobrar esse retroativo, se houve mesmo a aprovação da cobrança sobre o solo, né, do município. E a outra coisa também, o vereador, ex-vereador Helder me lembrou, seria bom a gente também alertar que tem uma outra lei que também foi aprovada no município, que é a questão do recolhimento do ISS das instituições bancárias, que também não funciona. Se tem alguém que leva o nosso dinheiro, são os bancos, né? Desses a gente pode arrancar mais um pouquinho. Então eu acho que essa lei também poderia haver uma cobrança do executivo para que ele também cobre essas instituições por esse montante que foi aprovado também na última gestão. Só isso, senhor presidente.
Perfeitamente, vereador. Inclusive, a gente vai estar, eu vou pegar essa lei e estar disponibilizando cópia também para Vossas Excelências, para se inteirar em relação a ela. A palavra ainda continua livre. Gostaria também de dizer a todos aqui presentes que foi enviado um convite a essa casa em relação à solenidade de entrega dos certificados do EJA, hoje da Escola Olímpia Araújo. Não sei se Vossas Excelências têm na mesa, então. Eu fui, antes de iniciar a nossa sessão, eu justifiquei a nossa ausência com a diretora Juliana. Infelizmente, coincidiu de ter uma pauta importante aqui no dia e não dando para a gente poder estar conciliando as duas coisas. Uma outra questão que eu gostaria de dizer a Vossas Excelências é que foi, essa semana eu estive na Planejar, o secretário Sebastião leu aqui no nosso expediente em relação à redução orçamentária que a nossa casa teve, que já era uma coisa prevista, como ano passado nós tivemos a redução de 12 mil, costuma ter 8, 9, porque tem aquela variação do que realmente é previsto e arrecadado para o município. Então nós tivemos a surpresa que a Câmara do nosso orçamento que a gente tinha para trabalhar de 780 mil foi reduzido para 733 mil, ou seja, 47 mil a menos que essa casa vai receber durante esse ano. Então, vários planos que nós tínhamos, então a gente passa a mudar o nosso pensamento. E um desses, dessas questões que já vinha se arrastando há algum tempo, que é quando foi feita aquela reunião que eu tinha assumido o compromisso com o executivo de estar devolvendo durante 3 meses a quantia de 15 mil reais ao executivo para ele destinar ao hospital. E após esses 3 meses, mesmo já tendo caído, mesmo não tendo vindo mais 65 mil reais, teve um mês que veio 57 mil e 2 meses 60 mil reais, continuamos enviando a quantia de 15 mil reais de devolução, fora outras ajudas que tiveram, devoluções ao executivo. Então já são, se eu não me engano, 110 a 115 mil de devolução de repasse em 6 meses desse ano. Mas só que, infelizmente, isso uma hora ia cessar. Então, na segunda-feira eu vou estar reunido aqui com o provedor da Santa Casa do Hospital, vou estar fazendo um levantamento, estou mostrando essas correspondências, o que vai poder ser feito para que a gente possa fazer um planejamento desse resto agora de ano, o que pode ser feito para que não haja surpresas. Então, estou compartilhando com Vossas Excelências, está aqui o ofício, o executivo enviou o ofício. A Planejar também enviou um ofício no dia de hoje, que depois vou estar dando conhecimento a Vossas Excelências. Já encaminhei um ofício ao Executivo pedindo para ele apresentar um projeto de lei dando a dotação orçamentária da construção da nova sede legislativa, pedindo ao Executivo que apresente um projeto de lei para a gente reduzir essa dotação em 47 mil. Então, é uma redução bem drástica. Então, na segunda-feira, vou estar na parte da tarde, às 2 horas, aqui reunido com o Aragão. Aqueles que desejarem comparecer, não há problema nenhum, não há impedimento nenhum, a reunião aberta a todos. Então, a situação por hora é essa. Qualquer outra posição que vier a ter, vossas excelências estarão sabendo. Ainda com a palavra livre, com a palavra vereador Alan Martins Dutra Borges.
Presidente, uma coisa que eu não poderia deixar, que eu lembrei aqui agora, é um assunto que vai chegar, vai dar muita polêmica no Rio Novo. E ontem eu estava conversando, tinha a oportunidade de conversar rapidamente com o novo vereador Vinícius Araújo, que eu estou sabendo a respeito dessa exposição aí, se ele vai ter ou não exposição, segundo comentários, que não vai ter, que a prefeita pretende fazer uma festa, né, pelo aniversário da cidade. Eu vejo isso aí da seguinte maneira: críticas nós vamos sofrer de qualquer maneira. Se fizer uma exposição lá, com shows lá no mesmo município, não tendo condição de trazer aqui o Zezé de Camargo e o Luciano, tu vai ser crítica. Se não trouxer, se trouxer um show barato, vai ter crítica também. Agora, eu acho que a gente não pode perder, no vereador Éder Lima, Dionísio, Zé Adriano, enfim, todos aqui. É um nome, uma tradição que já foi conquistada no Rio Novo. Mesmo que ela venha perdendo força. Eu vejo o seguinte, posso dizer que eu encontrei assim por acaso com o vice-prefeito, e ele que me passou a informação que estavam vendo de trazer uns dois shows para ser só na praça. Já que tem uns shows aí que estão com dificuldade na questão do gado leiteiro. Ó, gente, mesmo que a gente traga um gado mais fraco, até o nosso vereador Vinícius aí tem lá 10, de repente vai arrumar lá 10 vacas lá para colocar aqui, vai pagar o leite um pouquinho mais caro, mas pelo menos nós vamos ter um curral cheio. Ah, diminuiu o gado, ele está mais fraco, mas vamos voltar lá de novo, vamos buscar, vamos valorizar o daqui, o que tem aqui do Rio Novo. Já que os dois shows, vamos colocar os dois shows lá. Não vamos perder esse nome, acabou a exposição de Rio Novo. Vai falar, ah, já, mais uma coisa que acabou. Isso não é só que vai cair no colo, infelizmente vai cair de novo no colo da prefeita. O povo fala, acabou, ela conseguiu cair. Santa Casa está para fechar, acabou no governo da Virgínia. Eu não quero um desejo isso para ela. Sabemos a dificuldade, mas nós temos que ter uma criatividade qualquer, já que vai gastar aqui, vamos fazer lá. Vamos com o negócio, o Dionísio, tem certeza, o Dionísio, às vezes tem algum galo, algum vácuo, não é? Algum amigo aí que pode botar minha vaca, vamos levar vaca lá de 80, não, vou levar a vaca de 20 litros lá, mas vamos botar lá no curral lá. A questão industrial não vai continuar, as pessoas vão largar de colocar, não monta lá na praça de esporte, no artesanato, vamos fazer, mas não vamos perder o nome da exposição não, porque tudo que acaba depois para resgatar é muito difícil. Para parar é muito difícil. Ah, vai voltar de novo a exposição. E vai começando assim, Rio Novo, nós estamos muito para baixo. O povo aqui está muito desanimado. A gente sente, eu mesmo que sou tão otimista, né, vivo falando a questão do otimismo, eu sinto assim, está difícil levantar. O povo geral só fala, não, é isso, nós não podemos deixar isso não. Eu, com criatividade, fazer com a coisa bem barata, mas já que vai gastar aqui, vamos ver o que a gente pode gastar lá, mas não perder esse nome. Essa é uma sugestão que precisar, eu estou aqui à disposição. Eu dei até uma sugestão, cheguei até a falar com Vossa Excelência, tem aí os meninos da Coca-Cola aí, estão dispostos, é coisa da cidade. Porque vamos trabalhar lá com a Kaiser, com a Heineken, de repente eles dão um show. Porque nós não estamos valorizando, eles dão aí 40, 50 empregos no Rio Novo aí, por que que a gente não pode trabalhar? Está entrando recurso, tem certeza que se eu mexer com eles, vão buscar um patrocínio lá, estamos a criatividade, mas não vamos deixar de fazer a festa não. Isso é a mensagem que eu passo ao executivo aí, né? E acho que com uma coisa barata, mas fica o nome, exposição, qual é a 24ª, não sei, exposição de Rio Novo. Vai continuar, se for a 24ª, vai ser a 25ª. Mas não vamos perder isso, não. É a minha mensagem. Obrigado.
É, perfeitamente, vereador. Com a palavra, vereador Éder Lima.
Eu estou vendo aqui o nosso amigo Wesley. Eu acho que é sobre isso, né? Eu vou antecipar. Desculpa, Wesley, porque eu vou ter que sair agora, porque eu tenho a formatura da minha irmã. Mas ele, o Wesley, vai, acho que ele vai falar, né, se o presidente abrir, ele vai pedir um apoio aí pro 15, já conversou comigo, né, então tá, o meu ok tá dado, pedir licença, senhor presidente.
Perfeitamente, vereador. toda. Vereador, antes de conceder a palavra também ao nosso ilustre companheiro Wesley, eu só gostaria de compartilhar a todos os vereadores que recebemos essa semana do Instituto de Estudos Políticos uma pesquisa que foi realizada no nosso município, que avaliou em 81% o trabalho da mesa diretora como bom, 15% como ruim e 4% não respondeu. Então, a pesquisa foi feita pelo Instituto de Estudos Políticos e a gente compartilha, eu tenho certeza que todos da mesa diretora compartilham esse resultado a todos, por visto que o trabalho não é feito somente por nós, é feito por todos os vereadores. O Wesley, que conceda a palavra à sua ilustre presença, diretor do nosso querido Prainha, do nosso ilustre 15 de novembro.
Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Primeiramente, boa noite, vereador Alan Borges, Dulce, Du, Coité, Dionísio, Vinícius, Guilherme, Tião, todos presentes. Obrigado pela essa grande oportunidade de estar aqui. O 15 de novembro, com o fim do campeonato da Copa Alterosa Futebol Adulto, que o Prainha entrou também, o 15 de novembro representou a cidade de Rio Novo. O 15 de novembro, a partir daquilo, ficou parado o futebol. A gente vem trabalhando com a categoria de base. Muitos já sabem que eu faço o trabalho da categoria de base, com a escolinha professor Anderson Moraes, filho do Vinícius, o Caio faz a aula com a gente lá. Veio a situação do Campeonato Regional Sub-20, realizado pelo mesmo organizador, Marcelo Endes. O 15 de novembro vai representar a cidade de Rio Novo nessa competição. O primeiro jogo vai ser agora domingo, às 15 horas, no estádio Zé Ribeiro de Paiva, que a gente enfrenta a equipe do Edcar. Conto desde já com a presença de todos, até o filho da vereadora Dulce, faz parte do elenco, um elenco forte, jogadores com grande suporte, como o Murilo, que atuou para aí, a Mauri, Léo Piolho, pelo 15 o Diego, o Rodolfo Pó de Arroz, e estamos numa grande batalha. Tião já foi presidente, o Alan é presidente atualmente. É uma grande batalha para a gente reunir o dinheiro. A gente tem várias despesas. Só a arbitragem é R$400 por jogo dentro de casa. É uma quantia alta pela situação que vocês mesmos falam sobre a situação da cidade, que vive uma situação crítica do dinheiro. Só a nossa taxa que a gente vai usar na primeira fase, ela é totalizada de R$1.800, com 3 jogos dentro de casa. E se passar, se Deus quiser, de todas as fases, chegando até a final, a gente vai gastar R$3.000. Esses R$3.000 a gente vai gastar tirando bar, alguma coisa que a gente gasta lá dentro e tudo. E eu peço, em nome do 15 de novembro, alguma ajuda que a Câmara pode dar para a gente. Qualquer valor, que vocês podem dar para a gente, com certeza vai ser de cada um de vocês, vai ser de grande recibo e vai ser de coração. Desde já convido todos para a estreia do 15 de novembro, domingo, a partir das 15 horas, no estádio Zé Ribeiro de Paiva. Desde já agradeço a vocês por essa oportunidade, uma oportunidade bacana. Todo mundo sabe aí do trabalho que a gente tenta fazer, e tirando os jovens do caminho errado, porque os jovens lá com a gente lá no campo, treinando comigo, com o velho, com o João Vitor, é um trabalho bacana. A gente tenta passar isso para todos os jovens de todas as idades. Muito obrigado.
Gostaria de parabenizar o Wesley pelo seu trabalho, sua luta em relação ao nosso esporte, da nossa cidade. Isso é uma coisa que nos enche de orgulho. Desejar também boa sorte nessa caminhada, uma caminhada diferente. Hoje nós vemos nossas equipes, tanto Prainha quanto 15, fazendo o seu futebol semi-amador, dizendo assim. E agora vem aí essa garotada que não vai estar recebendo, vai estar lá julgando é, porque gosta, porque por causa de amor à camisa. Então a gente espera que essa nova safra que está vindo aí tenha um pensamento diferente em relação a esses vícios que nós temos no futebol da nossa região. Tem que ser assim mesmo, tem que trabalhar lá debaixo da base. Então acho que todos vocês estão de parabéns, eu tenho certeza que vão colher o fruto dessa caminhada, e eu tenho certeza também que eu podendo colaborar, eu vou estar procurando vocês e colaborando. E eu peço também imensamente que o povo de Rio Novo também compareça aos jogos, é, que está aqui registrado é, no nosso, nos anais da casa, que vocês coloquem a propaganda na rua, porque se vocês tiverem, vamos colocar aí, a metade do público que comparece aos jogos principais do time do 15, eu tenho certeza que a caminhada de vocês em relação financeiramente será é, menos árdua. Metade, vamos dizer assim, o 15 tem lá todo o jogo, está seu estádio cheio, então vamos colocar que metade dos seus torcedores compareçam. Eu tenho certeza que o ingresso será um preço acessível, já vai ajudar muito vocês. Eu não sei se vai ser cobrado a portaria. Então, R$3, imagina se colocar lá 100 pessoas no campo, já são R$300, e o que é 100 pessoas para a torcida do 15 que lotou o espaço cultural ali no dia da homenagem do centenário? Então, acho que está de parabéns, eu tenho certeza que a caminhada será premiada, Wesley. Com certeza. Vocês já solicitaram algum tipo de ajuda ao executivo, Wesley? Qual foi a resposta que obtiveram? Porque eu acho que o executivo tem que apoiar demais essa situação, porque além de ser isso tudo que coloca o nome da cidade em evidência, e vocês, eu tenho certeza que vai ter alguém lá para pegar a súmula desses jogos, vai fotografar, isso vai ser transformado em dinheiro do município em relação ao ICMS esportivo. Então acho que tem que ter o apoio, tem que ser investido, está lá no orçamento, vamos apoiar, vamos colocar essa situação. É uma luta tão, assim, tão bacana. É, eu vou ser sincero com você. Eu, de coração mesmo, dá mais gosto você ir assistir jogos assim, sub-20, sub-17, do que propriamente do adulto. Você vê que ali vai ter briga entre aspas, vai ter amor à camisa, vai ter garra, vai ter discussão, não vai ter aquele negócio de você ver que o cara tá andando em campo, você ficar com aquele negócio, olha lá, veio, pegou R$300 e tá lá parado no campo, aquela raiva, né? Então eu tenho certeza que a palavra está livre ainda.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, né, eu queria te parabenizar, meu amigo Azeitona. Vou falar o Wesley, não que eu sempre chamei de Azeitona mesmo, pelo trabalho que você está fazendo em frente à molecada do 15, tá? Parabéns, continue assim, como você acabou de falar, né? As crianças têm uma atividade, né? Não fica fazendo besteira nas ruas. Então, eu queria te parabenizar por isso. E como o nosso presidente falou, eu acho que a prefeita municipal tem que incentivar, né, a molecada. Eu acho que não custa, por exemplo, ela arrumar aí um ônibus, duas Kombi, né, para levar a molecada para onde tiver que ser levado. Eu também queria, o Azeitona, como o vereador, nosso presidente falou, acho que tem que divulgar mesmo. Quando tiver jogo do 15 aqui, você pode procurar a Laura, tá? Da Valquíria, filha da Valquíria, tá? Você faz aí o anúncio, como é que você quer que coloca, e eu vou pagar, tá, o anúncio à Laura, tá? Quer dizer, já é alguma coisa para ajudar vocês. Como o vereador, presidente falou, eu acho que a propaganda é a alma do negócio, né? Então, tá aí o que eu posso ajudar o 15, tá? Muito obrigado.
As palavras do vereador foram muito positivas, e só para a gente ter uma noção, qual que é o raio de atuação? Temos time de... Qual que é o time, a cidade mais longe? São João de... com a palavra o vereador, vice-presidente Vinícius Araújo.
É, já que o assunto retornou sobre esporte, aí eu gostaria de o presidente reiterasse o nosso requerimento com relação ao Fundo Municipal de Esporte, né? Que já foi feito, foi esse ano, no início do ano, e já foi reiterado. Até hoje não respondeu, porque várias pessoas reclamam. Inclusive, domingo nós tivemos lá no lançamento do Fut7, estava a vereadora do Simão, o vereador Alan também estava, e o Fernando estava muito chateado, porque não tinha, além de não ter ninguém do executivo lá para prestigiar, e não deram nem um centavo a ele. E eu, em conversa com o João Bosco, do Karatê, ele fez parte do conselho esportivo na época do Antônio de Moura Varoto, e ele falou que era um dinheiro bom que vem, e inclusive na época eles ficaram chateados porque o Toton usou o dinheiro sem consultar o conselho para foi aplicar no esporte, né? Para reformar a praça de esportes. Quer dizer, eu acho que o dinheiro tem, né? Então tem que, inclusive fui procurado também pelo Rodolfo, filho do Germani, né, que está aqui em patrocínio, Na área de ciclismo aí, que ele está bem ranqueado aí no ciclismo nacional, acho que nacional, né? E também não está tendo apoio nenhum. Então a gente vê aí, são as quadras poliesportivas também, né, abandonadas, né? Foram criadas, então, quer dizer, infelizmente a gente não está vendo nada nesse sentido, né? E o João Bosco também é outro também que está lutando aí com os jovens, né? É um guerreiro, está dando aula de karatê praticamente de graça. Quer dizer, sem apoio nenhum. Então, acho que a gente teria que reiterar novamente. Pois é, 112 mil. E a gente não está vendo, né, ação nenhuma nessa área aí.
Está novamente reiterando esse pedido e solicitando que o executivo atenda tardiamente, mas o máximo possível essa casa. Com a palavra, vereador Alan.
É pela voz, presidente. Senhor presidente, é motivo de orgulho para mim, né, quando se fala sobre o nosso 15 de novembro, e mais orgulhoso eu fico de ver meu amigo Wesley, popular Azeitona, né, já está com desenvoltura, né, até para falar, né, e eu já imagino o Azeitona como futuro presidente do 15, preparando o Azeitona para isso. Há muito tempo eu já venho falando isso para ele. Ele é um jovem responsável, já demonstrou para isso por várias vezes para mim, né? Já há algum tempo, eu lembro assim, um pouco assim, um tempo atrás, uma pessoa, você colocou Azeitona para ser tesoureiro, não tem negócio, aí eu falei, não, mas Azeitona assim, aí eu tinha pedido uma pessoa para tratar do assunto, e essa pessoa que era considerada tão assim, uma pessoa mais idosa, mais responsável, não apareceu. O Azeitona, 5 minutos depois que a pessoa falou aquilo, que ele falou aquela situação, criticando o Azeitona, o Azeitona chegou sem ele saber, falou, resolvi o assunto. Aí ele, o rapaz, mudou de opinião completamente. Então, provando que a gente tem futuro aqui nessa terra, a gente não pode ficar desanimado. O trabalho que eu estou fazendo lá no 15, passei todo para eles, eu posso dizer que o campeonato está sob a responsabilidade dele. O 15 de novembro, posso dizer que está sob a responsabilidade dele. Essa questão de pagar, esses dias, vai pagar água, luz, e toca o campeonato, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Está aqui o Rodolfo também, está lá junto, a meninada toda, e é o futuro do 15 que a gente tem que transformar isso mesmo. Porque o nosso vereador Sebastião participou junto comigo lá, a dificuldade que tem hoje o futebol amador, cada ano que passa, né, estava chegando um ponto que não tem condição, já estava pagando, vai chegar um dia que a gente ia gastar mais que o Tupi. E o município não aguenta, eu não aguento. Eu diversas vezes falei, pago por isso, sou endividado, particularmente por causa de futebol. Né? Então é agora, o caminho é com vocês. Né? É o caminho que a gente tem partido do Rio Novo. Quando a nova safra, não tem problema agora se a gente buscar o título, mas, né, é a hora de vocês agora, que o 15 seja muito feliz, né, com essa nova safra, a meninada que está lá, né, começando lá, né, lá embaixo, já entrando lá, com seus 5, 6 anos de idade, um belo trabalho também, seu, do João Vitor, do Véi, E é assim que a gente espera desse Rio Novo. Nós não podemos perder a esperança, principalmente em vocês. Nós estamos aqui lutando, tentando dar o máximo da gente aqui. Somos limitados, né? A nossa missão aqui às vezes é limitada, as pessoas às vezes confundem nosso papel aqui, mas eu tenho certeza que todos aqui dão o máximo, né? Mas a gente precisa de cada um de vocês, né, para cada um dividir, fazer seu papel. E agora vai se preparando, acostumando cada vez mais a Azeitona com essa situação, porque eu vou ficar mais um ano na frente do 15, vamos terminar, já que eu peguei o mandato. Mas lá você já começa a namorar, adolecer essa situação, que é você que vai ser o presidente do 15. Eu gravo aqui esse dia, aqui, dia de hoje aqui. Um abraço, obrigado.
A palavra ainda continua livre. Então, antes de encerrar a sessão, mais uma vez, agradecendo a presença de todos aqui no plenário, aos vereadores que enriqueceram hoje demais nosso debate, aos funcionários, dizer, Azeitona, que a caminhada é difícil, a gente sabe, eu tenho lá a experiência do Prainha, sei como que é difícil mexer com a parte clubística, mas eu tenho certeza que a solução está aí. É comparecimento da torcida, é o apoio, é o trabalho, que eu tenho certeza que a jornada está dura. E tomar cuidado com o atacante Rodolfo, que o Rodolfo, para quem não sabe, o Rodolfo é igual abacate muito maduro. A casca é preta, mas por dentro ele é verde. Não deixa ele bater pênalti não, que ele é prainha. Desejando a todos, agradecendo a presença, eu declaro encerrada a sessão.